membros do Governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, vamos dar início aos nossos trabalhos. A senhora Secretária Maria de Luz Rosinha tem uma informação para vos prestar e começamos por ela então. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Só para anunciar a entrada do projeto de lei 368 do iniciativa do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, que procede à terceira alteração à Lei 1A-2020, de 19 de março, alterada pelas leis nº 4A e 4B-2020, ambas de 6 de abril, que aprova medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. É só, Sr. Presidente, por agora.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Vamos então começar o nosso agenda, a nossa ordem do dia, que tem o debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, ao abrigo da linha B do número 2 do artigo 224 do Regimento, ou seja, começamos pelas questões colocadas pelas diversas bancadas e partidos. E tem a palavra, para esse efeito, o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, há 15 dias atrás, perguntei-lhe sobre a questão do layoff. Quando é que iria ser feito o pagamento? O Sr. Primeiro-Ministro, há 15 dias atrás, respondeu-me, e cito, todos os pedidos serão pagos a 28, a 24, a 28 e a 30 de abril. Sabemos, entretanto, que nenhum desses prazos foi cumprido. O Sr. Ministro da Economia, de resto e bem, veio dizer publicamente que as expectativas foram defraudadas e que não tinha sido possível cumprir prazos. Os prazos já foram arrastados, primeiro para dia 5, já vamos em dia 15. O que eu lhe queria dizer, Sr. Primeiro-Ministro, é... O Sr. Primeiro-Ministro, pelo contrário, o que é que faz? Faz, cada vez que falha, faz mais anúncios. Ou seja, como fez ontem, vai à Segurança Social, faz mais um conjunto de anúncios e faz até, mais do que isso, uma tentativa de exercício ideológico em relação a esta matéria, dizendo da importância do Estado, da relevância do Estado, etc. Por aí fora. Dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que o Estado somos todos nós, Sr. Primeiro-Ministro. O Governo não é o dono do Estado, por assim dizer. E o dinheiro do Estado é o dinheiro dos portugueses, é o dinheiro dos contribuintes que pagam impostos. Acontece que muitos desses contribuintes foram mandados para casa, não estão em condições de trabalhar, estão à espera da verba do layoff e não a receberam, como não receberam as empresas que estão a tentar manter os postos de trabalho. E por isso a primeira pergunta é direta. Do universo de 1.200.000, quantos estão a receber? 300.000. Como é que o Governo vai resolver esta matéria? Em que situação estão os outros? Quando vão pagar? E, por último, Sr. Primeiro-Ministro, admite ou não que este prazo tenha que vir a ser prolongado à medida que a retoma for mais efetiva? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, António Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Lamento desiludi-lo, mas efetivamente não houve atraso. Eu disse aqui na Assembleia da República que todos os pedidos, válidos naturalmente, entrados até ao final da primeira semana de abril, seriam pagos até ao final do mês de abril. Acontece que, graças ao extraordinário esforço dos funcionários da Segurança Social, foram até pagos até 30 de abril, todos os pedidos válidos entrados até dia 10 de abril. E a nova promessa não foi uma nova promessa, foi dizermos o que já tinha sido dito. Todos os pedidos que entraram e são válidos até ao final da semana passada, ou seja, até 30 de abril, serão pagos até ao final da próxima semana, até ao dia 15 de maio. Nós fizemos pagamentos do layoff a 6 de abril, 16 de abril, 19 de abril, 24 de abril, 29 de abril e 30 de abril. Quando diz que alguns receberam ontem, é verdade, porque, como sabe, as empresas que tinham conta, que têm conta no mesmo banco onde a Segurança Social faz os pagamentos, de onde tem a conta, até receberam no próprio dia 30. Dia 1 foi feriado, dia 2 e 3 não foram dias úteis, e, portanto, pelo processo normal da transferência bancária, houve transferências de movimentos pagos a 30 que só caíram na conta das empresas ou a 4 ou a 5. Mas está tudo pago no universo total de 64.500 empresas e 492 mil trabalhadores. Há uma coisa que eu, aliás, gostava de dizer ao Sr. Deputado, se me permite. Eu acho que é totalmente legítimo e normal em democracia que as oposições critiquem o Governo. O Governo decide bem, decide mal, tem boas ideias, tem más ideias, tudo. Não creio que seja legítimo, na atual fase em que estamos, atacar pessoas que são funcionários públicos do Estado, que estão a dar o seu melhor num esforço absolutamente extraordinário para cumprirem decisões políticas. Porque os atrasos, Sr. Deputado, se tivesse havido atrasos, não era atraso do ministro, do Primeiro-Ministro ou da Ministra, era o atraso da máquina da Segurança Social. E isso que chamamos de máquina da Segurança Social são pessoas concretas, que também têm doenças, que também têm receio das doenças, que também têm familiares doentes, que também têm famílias a cargos. E aquilo que os senhores viam, aliás... E aquilo que os senhores deviam, aliás, ter em conta é o esforço extraordinário que os serviços da Segurança Social fizeram. Nos últimos 12 meses, tínhamos tratado 512 pedidos de layoff. 512 pedidos de layoff. Em mês e meio, trataram 103 mil pedidos de layoff. 103 mil pedidos de layoff. Ora, 103 mil pedidos de layoff a 500 por ano eram 187 anos. E o que os funcionários da Segurança Social conseguiram fazer foi, em pouco mais de mês e meio, tratar o que levariam 187 anos a tratar. Isto só merece uma palavra. Obrigado aos profissionais da Segurança Social.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar CDS-PP, através do Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Primeiro-Ministro, em relação a ter sido tudo certinho e não ter falhado nada, eu sugeria que começasse por dizer isso ao Sr. Ministro da Economia, que está aí sentado ao seu lado, uma vez que ele disse que o Governo tinha defraudado os portugueses. Em relação aos funcionários, obviamente agradecer-lhes, sobretudo por não conseguirem cumprir as promessas que o senhor vai anunciando,
cumpriram.
Que a culpa não é deles, a culpa é sua, porque quem define o modelo é o senhor, quem faz as promessas é o senhor e quem não as consegue cumprir depois são os funcionários, que não é possível cumprir as suas próprias promessas. O problema não está nos funcionários, está no Governo. Como está no Governo que desenhou o modelo das linhas de crédito? O senhor podia ter feito apoio a fundo perdido, como nós defendemos, também defendemos outro modelo para o layoff. Não escolheu, agora faz timidamente algumas propostas nesse sentido, ou avançou com algumas ideias nesse sentido. Escolheu ir pela banca. Eu pergunto-lhe se acha normal que dos 100% de empresas que pediram apoio à banca, 3% estejam a receber e que apoios concedidos, em algum caso, sejam 1,2% do total que é pedido e que é necessário. Pergunto-lhe aí se acha normal, que, sendo este, usando uma expressão do Presidente da CIP, um jogo de equipa, que a banca seja o guarda-redes, que parece que o grande objetivo é impedir que o dinheiro chegue às empresas, que o dinheiro não passe para as empresas. Pergunto-lhe se acha isso normal, o que é que vai fazer nesse sentido e se vai reconhecer também aí que as linhas de crédito são claramente insuficientes.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Precisamente por ser um jogo de equipa, não vou falar sobre os outros elementos da equipa. Falo simplesmente pela parte que nos cabe. A Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, que é a entidade do Estado que intervém, já aprovou até ao momento 4.700 milhões de euros de garantias. 4.700 milhões de euros de garantia. Muito obrigado.
Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Não rebateu o que eu lhe disse, aparentemente 3% estarão a receber, os entraves burocráticos são enormes, as empresas queixam-se, não somos nós, o mesmo se diga no layoff, a oposição, obviamente, que dá voz à preocupação e às queixas dos portugueses, porque quanto menos receberem, quanto mais difícil for resolver este problema, mais longe estará a retoma e mais perto estará a recessão. É esse é que é o problema, Sr. Primeiro-Ministro, e o problema, obviamente, é ajudar as empresas, ajudar as pessoas e ajudar aqueles que estão sem receber. Última questão, Sr. Primeiro-Ministro. Eu já perguntei ao Governo de diversas formas e de diversas maneiras. Acho que é um dado que não nos resolve o problema atual, mas é um dado importante do ponto de vista histórico, saber quando é que o Governo iniciou as compras necessárias para responder a esta pandemia. A sensação que eu tenho é que, sendo os alertas do início de fevereiro, o Governo iniciou as suas compras só em março. A ideia que eu tenho, o Sr. Primeiro-Ministro dirá, não tenho dados decisivos nessa matéria, mas é a ideia que tenho. A pergunta, obviamente, é esta, é que o Governo comprou, obviamente, numa situação de necessidade, que se compreende, e numa situação de urgência que é óbvia. No entanto, o Sr. Primeiro-Ministro sabe, não ignora seguramente, que têm vindo a público uma série de dúvidas que têm sido lançadas em relação a esses contratos e, desenhadamente, em relação à sua publicitação. Eu devo dizer, Sr. Primeiro-Ministro, e digo-lhe isto com total sinceridade,
para concluir, senhor também para terminar, deputado, Sr. Presidente,
eu não gosto de política de suspeições, mas é evidente que a urgência não pode ser sinónimo de falta de transparência. E por isso pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, a chave está na sua mão para resolver, o que é que o Governo vai fazer? Vai publicitar
obrigado,
tudo ou não?
Deputado.
Vai auditar tudo ou não? O CDS irá propor aqui nesta Câmara uma comissão eventual de acompanhamento destas mesmas
obrigado,
matérias
senhor
ou
senhor
todas
deputado.
As matérias excepcionais relacionadas
concluir,
com a Covid.
Deputado,
termina,
Sr. Presidente. Passou o seu tempo largamente. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Primeiro, relativamente ao layoff, insisto, o compromisso que aqui assumimos foi cumprido e nas datas que tinham sido previstas. Se há empresas que não receberam ou porque entregaram o pedido depois do dia 10 e terão então a sua situação, receberão até dia 15 de maio ou porque terão, por algum motivo, o pedido não foi deferido. Isso, o que também pode ter acontecido, seja por falhas no preenchimento, seja por não preencherem os requisitos para o acesso à layoff. Relativamente ao processo de compras, creio que é público e notório que todo o mundo tem tido muitas dificuldades na aquisição. Chamo-lhe a atenção, por exemplo, que os famosos concursos públicos abertos pela União Europeia, já há vários meses, não resultou ainda a contratação de uma única peça tenha sido efetivamente contratada. Relativamente ao regime simplificado de contratação que foi aprovado com base no contrato no Código de Contratação Pública, prevê muito expressamente no seu número 2...
Sr. Primeiro-Ministro, peço para concluir, faz favor.
Vou já concluir, Sr. Presidente. A publicitação no portal dos contratos públicos, incluindo a fundamentação para a adoção deste procedimento, e até prevê mais... que até 60 dias após o período de vigência do presente decreto-lei...
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
O relatório será publicado, o relatório conjunto, que é publicado no sítio eletrónico da SPMMS, as adjudicações, respectiva fundamentação, o circunstancialismo...
Muito obrigado,
designadamente,
Sr. Primeiro-Ministro,
tem que
concluir também, faz favor.
...ou grave inconveniência do recurso ou outro tipo de procedimento. E está publicado desde 23 de abril no Diário da República, portanto, era só ter lido... no dia 24 de abril e já saberia a resposta
ao meu
tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Marina Gonçalves, para um primeiro pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Ministros, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Nunca o Estado Social esteve tão presente no debate parlamentar. Nesta casa, com a diversidade política e ideológica que bem conhecemos, todos, sem exceção, apelam à intervenção direta do Estado na economia e na vida dos portugueses. Isto não é demagogia, isto é uma realidade, isto são factos. E por isso ficou evidente, no momento em que todos somos afetados enquanto comunidade, que a resposta está na nossa ação coletiva, em complemento de um adequado sistema de proteção e salvaguarda pública. E isso acontece porque, efetivamente, a resposta pública é e será sempre a melhor opção. Se não vejamos, nós pedimos às pessoas com risco de contágio para ficarem em casa. Em contrapartida, foram criados mecanismos de apoio para minimizar a paragem da atividade profissional. Pedimos às crianças e aos jovens para ficarem em casa. Em contrapartida, foram criadas condições para que as crianças até aos 12 anos fossem acompanhadas por um dos seus progenitores, sem repercussões na vida profissional e com o apoio atribuído pela Segurança Social. Pedimos a muitas empresas e a muitos profissionais para suspenderem a atividade. E, em contrapartida, foram criados apoios a fundo perdido para a salvaguarda dos postos de trabalho, foram criados mecanismos de diferimento de contribuições, a par com muitas outras medidas de reforço.